Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado pode votar em 2018 fim do auxílio moradia para autoridades dos três poderes.
Paulo Paim defende novas leis com benefícios para empregados e empregadores.
Comissão analisa proposta que restringe projetos a serem beneficiados pela Lei Rouanet.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O julgamento sobre o auxílio moradia de juízes deve ocorrer em março, segundo a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.
No Senado, o fim do benefício para os três poderes será discutido pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Legislação Participativa. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A proposta, que aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Para Randolfe, o benefício é usado como forma de burlar o teto remuneratório.
O auxílio moradia subsiste em todos os poderes da União, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário. Em muitos locais, em muitas situações, o auxílio moradia acabou se tornando uma moeda de troca de acréscimo salarial.
Randolfe Rodrigues também será o relator de uma sugestão que prevê o fim do auxílio moradia. Em menos de 24 horas, a ideia publicada por um internauta no portal E-Cidadania do Senado conseguiu um número suficiente de assinaturas para entrar na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, disse que logo após o recesso legislativo, o tema será uma das prioridades do colegiado, inclusive com a realização de uma audiência pública.
Para que a gente pudesse realmente, já no início dos nossos trabalhos, depois do recesso, a gente começar esse debate tão importante para a sociedade brasileira, que é exatamente a questão do auxílio moradia das autoridades constituídas, tanto no Legislativo, Executivo e Judiciário.
No portal E-Cidadania, a sugestão que pede o fim do auxílio moradia já tem quase 900 mil votos favoráveis e 4.500 contrários.
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, afirmou que está faltando um entendimento maior entre executivo, legislativo e judiciário e que quem está pagando a conta é a sociedade.
Segundo o senador, desde Cícero, na Roma Antiga e Montesquieu, na França, se fala na ideia de freios e contrapesos para impedir que um poder da República se sobressaia perante os demais.
De acordo com Raupe, este modelo é o alicerce de todas as democracias modernas e ainda não há sistema mais eficiente e seguro.
Para Valdir Raupe, parlamentares, juízes, ministros e o presidente devem se comportar dentro dos limites de sua atuação legal.
Eu concordo com Montesquieu, eu concordo com Cícero. Em momentos como este, é essencial que permaneçamos fiéis aos princípios republicanos e democráticos mais básicos. É preciso que cada um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, desempenhe seu papel constitucional com equilíbrio, isenção e respeito às leis.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a criação de um Estatuto do Trabalho.
O texto, de acordo com o senador, é uma alternativa às leis trabalhistas atuais, modificadas pela reforma aprovada no ano passado.
Segundo Paim, é preciso propor novas leis que harmonizem os direitos dos trabalhadores e dos patrões, sem pesar apenas para o lado mais forte da balança.
O Estatuto do Trabalho que estamos propondo, ele vem com a lógica de uma nova carta trabalhista e social, com os direitos e benefícios para empregados e empregadores. É uma ousada possibilidade para harmonizar os interesses de classes dos trabalhadores e dos patrões.
E o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse estar preocupado com o futuro da ciência e tecnologia no país diante da crise que atinge as contas do governo.
Cristóvão alertou que, no momento de crise e falta de dinheiro, é preciso cortar gastos no setor para que outro possa receber recursos ou ter o orçamento elevado.
E não é muito o que se precisa para resolver a crise das universidades e da ciência e tecnologia. Obviamente, sentando com essas comunidades e dizendo que elas também têm que entender que existem vazamentos de dinheiro na comunidade acadêmica. Existe vazamento de dinheiro na comunidade científica e tecnológica. É possível reduzir certos gastos, mas é preciso mesmo assim mais recursos. Não é possível deixar fechar universidades. Não é possível deixar interromper pesquisas.
Comissões.
Em 2017, a Lei Rouanet arrecadou mais de R$1 bilhão e beneficiou cerca de 5 mil projetos culturais.
Uma proposta em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quer restringir os projetos que podem ser beneficiados com esses recursos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por questionar os critérios de destinação dos recursos do programa, o senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, apresentou proposta para restringir os projetos que podem receber o patrocínio. Ele explicou que a ideia surgiu em razão de exposições polêmicas realizadas em São Paulo e Porto Alegre. Lazier Martins disse ainda que apoia a Lei Rouanet, mas quer que os recursos sejam destinados a projetos que enriqueçam a cultura.
A verba da Lei Rouanet deve se destinar a projetos culturais, a obras, a exposições que não despertem polêmicas, que tenham realmente um sentido construtivo, humanitário, edificante. A Lei Rouanet, ela é benéfica para o Brasil. Agora, ela deve ser canalizada para projetos realmente positivos, culturais, indiscutíveis.
De acordo com o projeto de lei, não terão acesso ao dinheiro da Lei Rouanet iniciativas que incitem à prática de crimes ou atentem contra a moral pública, bem como as que sejam viáveis comercialmente, tenham potencial de lucro ou aquelas que podem atrair outros financiamentos. O projeto está em exame da Comissão de Assuntos Econômicos e depois passará pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, destacou a história do Hospital Santa Casa de Campo Grande.
Segundo ele, a criação da unidade remonta ao início do século passado. O hospital começou a funcionar em 1928.
Pedro Chaves relatou que desde a sua adolescência sempre esteve ligado à instituição. Ele leu em plenário um trecho de uma carta de reconhecimento que recebeu da diretoria.
O senador saudou os responsáveis pelo hospital, que hoje funciona em um prédio com 750 leitos, possui mais de 3.300 funcionários e custa mensalmente cerca de R$20 milhões.
Saúdo, em nome do presidente Zaqueu Nascimento, os funcionários da Santa Casa, associados, diretores, corpo clínico, fornecedores, parceiros e todos aqueles e aquelas que batalham para que a instituição continue cuidando com zelo e eficiência da saúde da nossa população. Que a Santa Casa de Campo Grande celebre outros tantos centenários.
O Poder Executivo sancionou a lei que coloca Euclides da Cunha no Livro dos Heróis da Pátria. O Senado havia aprovado a proposta em dezembro do ano passado. Repórter Floriano Filho.
O jornalista, escritor e engenheiro Euclides da Cunha nasceu em 1866 no Rio de Janeiro. A obra literária que o imortalizou foi Os Sertões. Ele relata a experiência que teve durante a cobertura jornalística da Guerra de Canudos, o conflito entre o Exército do Brasil e sertanejos baianos liderados pelo religioso Antônio Conselheiro. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, leu o relatório da proposta de lei na Comissão de Educação do Senado. Ela destacou a importância da obra de Euclides para a compreensão de questões políticas e sociológicas do país.
O grande Euclides da Cunha nos legou uma das mais sofisticadas obras de compreensão do Brasil. Suas ideias ecoam até nossos dias, suas linhas nos impressionam ainda hoje.
Marta Suplicy também enfatizou o caráter inovador da indicação do nome de Euclides da Cunha para o livro de heróis, uma vez que não são muitos os escritores indicados para receber a honraria. Euclides da Cunha escreveu dezenas de artigos para várias publicações e, em especial, para o jornal O Estado de São Paulo. Em 1903, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.